Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, eu sou o Liber Paz, estou aqui com o Rodrigo Escama no terceiro e último bloco do Kitnet HQ dessa noite sobre Karl Barks. Estamos aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e você pode acompanhar o nosso programa na www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura 930, no Instagram Cultura 930 e, se quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, é 98-5050-930. Lembrando sempre que em todos esses, 930, né, numeral, não escreve por extenso não. E aí, Rodrigo, como é que tá?
Bom, então vamos bater um papo sobre as melhores... Assim, sabe que falar melhor história nunca funciona, né?
Não, mas...
Funciona é a história que você mais gosta, né?
É, mas eu acho legal, assim, por exemplo, a gente tá falando do Karl Barks, né? E eu acho legal, assim, a gente... Deixar claro, assim, que, pô, o cara é importante pra caramba, né? Assim,
ele no mundo, né? Não só pros quadrinhos.
Pra quadrinhos, pra colecionador, tem muita gente que se... A afetividade, né? Tem, pra nível de colecionador, de infância, claro. E tal. Mas eu acho que não é só esse lance da afetividade, é que as histórias, o modo como Karl Barks, os dramas que ele colocava, ele ia além do feijão com arroz. Tanto é que, como a gente falou nos outros blocos, né, as histórias que ele publicava eram as mais elogiadas. Ele levou a venda das revistas, ele tinha um timing, um jeito de construir história que era diferente, assim,
né? É, o cara é gênio, né?
E daí a gente vai fazer aqui uma seleção de algumas histórias. Aí, de novo, essas histórias também, elas foram publicadas numa coleção aqui no Brasil, foi feito pela editora Abril, tem o quê, uns 3, 4 anos isso, né?
É, mais ou menos. Antes disso, há uns 15 anos atrás, saiu em capa mole também. Que não era essa, era uma outra coleção.
Era uma outra coleção.
Que a capa era os quadros do Karl Barks. Os quadros pintados a óleo.
Sim, lembro. Formatão americano.
Isso,
né,
que eram 42 volumes.
É, porque esse material todo, se você tiver interesse, ainda dá pra procurar, encontrar em sebos, em estante virtual. Isso aí você encontra mesmo em sites comerciais, em livrarias, Amazon, Cultura, etc. Ainda tem bastante desses... dessas revistas para acessar, assim, quem tiver curiosidade, porque realmente é um material bacana, assim, sabe?
Aí sempre lembrando que todas as histórias, as que a gente pontuou aqui, são afetivas.
Sim.
É uma memória não apenas importante do ponto de vista técnico, mas afetiva, né? Tanto que a primeira, O Segredo do Castelo, é a do Pato Donald número 1.
Sim.
E quando eu era criança, que eu comprei, que alguém me deu, né? Não sei quem me deu, provavelmente minha mãe, me deu o Pato Donald, que veio com o facsimilar do Pato Donald número 1. Eu achei aquilo maravilhoso.
Sim.
Porque eu tava lendo a primeira história, na minha cabeça, era a primeira história do Pato Donald.
Sim.
Eu não tinha entendido que existia uma história antes e aquela foi só escolhida. Então, pra mim, aquela era a primeira história do Pato Donald, que nunca existia antes. E é uma história, putz, eu adoro.
E uma coisa que tem sobre o formato dessas histórias, né? Porque eram histórias relativamente longas, né? Essa, eu me lembro que nesse facsímile nem terminava a história.
Nem terminava, isso mesmo.
Ela continuava no próximo número. Como é que era isso? Era tipo...
Então, é que o Karl Barks fazia três tipos de história. Uma história de uma página só,
uhum.
História de 10 páginas e história de 24 páginas. Então, as do Tipatinhas, essa de aventura maior e tal, tinham 24 páginas. Mas a maior parte das histórias do Pato Donald só tinham 10 páginas.
Pô, porque na minha memória essa lei do Castelo ainda tinha mais que 24, hein? 24
não,
era
24
máximo,
só.
Pô, parecia tão longa assim,
Eu acho que era porque a gente era criança,
que acontecia,
né?
Acontecia tanta coisa, assim.
E é sensacional, sensacional.
Assim, como é que é a história lá? Vamos relembrar.
Ah, o Pato Donald... o Tipatinhas volta pro castelo dele lá na Escócia pra tentar achar um tesouro, né, de um parente dele. E daí tem um fantasma do castelo. É isso. E daí tem o jeito que os meninos escapam, cara. Puta, eu lembro daquilo lendo criança e dá um aperto no coração de tão legal. Tão legal mesmo. Aí tem uma outra história importante, que é o Natal das Montanhas, que eu só li depois de adulto, mas é a primeira aparição do Tipatinhas.
Sim.
Né?
Mas essa daí foi, cronologicamente falando, foi publicada antes do Segredo do Castelo, né?
Sim,
a primeira aparição.
É, o Segredo do Castelo é um ano depois, acho, um pouco depois. Não sei exatamente.
Né? E na nossa lista fantástica aqui tem Natal nas Montanhas, daí tem Os Perdidos
nos Andes.
Cara, essa daí é uma que eu lembro com carinho, cara. Eu não lembro onde é que... Acho que foi até nesse especial do Pato Donald, porque ele trazia o facsímile e ele trazia uma revista grossa, né? Cheia de histórias, assim.
Acho que sim, né? Eu não lembro.
E eu acho que foi lá que eu li a primeira... É por isso, cara, eu fico muito na cabeça que tem mais páginas, cara. Que era tipo... Porque no, nos Estados Unidos você tem a história comic book mesmo, né? Você, é, nessa época que saiu o Pato Donald, você tinha várias histórias por edição, né? Não era só
uma... É, não era só uma de 10 páginas.
Uma história de 10 páginas.
E essa do Perdido nos Andes só tem 10 páginas, cara.
Só 10 páginas? Uhum. Sério?
Eu fui lá conferir. Eu fui conferir mesmo. Porque eu falei, não, não pode ser.
Não, porque não pode ser mesmo. Porque eu me lembro de que tem um começo, que ele tá no museu. Tem isso. Um começo, porque... Vamos contar a história pra quem
vai não lá, conhece.
Essa daí a gente fala aí que... Mas assim, o dono dele tá trabalhando no museu. Ele é, sei lá, auxiliar dele, faxina no museu.
Ele é auxiliar do auxiliar de faxina.
No museu. E daí tem uma coleção de arte...
pré-colombiana.
Pré-colombiana lá.
Dos Andes.
E tem uns cubinhos, né? Ah, isso aqui é nos cubos. É nos... Só que numa dessas ele tá mexendo e quebra um dos cubos e ele descobre que um dos cubos era um ovo. Então era um ovo cúbico. E daí o pessoal vai examinar e chamam a junta, é uma puta descoberta, como assim um ovo cúbico? Daí eles vão ver de onde é que veio. Aí era um cara que tinha ido explorar os Andes. E isso que eu tô falando, cara, só isso daí tudo, esse rolê que eu tô te falando deve ser o quê? Umas 3-4 páginas da história. É. Né?
Será que ela tinha mais?
Eu acho que, ela devia ter, depois você confere de novo, assim, porque é muita confio. Coisa, porque eu me lembro que daí eles estão lá, eles fazem a junta. Fazem a análise lá, e daí sempre tirando o sarro, né, das relações de trabalho, assim,
sim, porque sim.
Essa coisa do assistente, né, é o lance do mito do pequeno poder, né, eu mando no fulano, que manda no Beltrano, que não sei o quê, e daí eles fazem uma expedição pros Andes para tentar encontrar a origem desses ovos, porque se é uma produção orgânica, que tipo de galinha que botou esse... Cara, e a trama é muito legal, né?
Porque e daí
ovo...
os...
Quem que botou esse ovo? Um ovo
e quadrado? Daí os patinhos ficavam o tempo inteiro fazendo bola de chiclete. Eles fazem uma bola e os... E daí todo mundo na cidade é quadrado, lembra?
Não, mas ainda tem a história de antes de chegar na cidade, né? Porque eles vão de barco, aí eles estão querendo... os caras estão com fome, aí eles pedem omelete pro Donald, o Donald tá com os sobrinhos, pede pros sobrinhos arranjar um omelete, e eles fazem omelete com os ovos quadrados, que tem, sei lá, 200 anos os ovos, assim, daí todo mundo passa mal, aí os caras...
Não, mas isso são dois quadrinhos só.
É, daí os caras passam mal, não querem ir na expedição, e daí vai só o Donald e os piá tentando achar, na pergunta ninguém sabe nada, e daí eles encontram, cara, é meio Stephen King, porque eles vão subindo uma montanha, baixa uma neblina, eles se perdem.
Isso mesmo.
E daí eles encontram a tal cidade quadrada, né? Que é tipo um Machu Picchu, assim, né?
Era Machu Picchu mesmo. É a reportagem de Machu Picchu da National Geographic. Que daí ele pegou. E no livro que eu li, tem lá a figura de Machu Picchu da National Geographic e a figura que o Carl Barks desenhou, e é a mesma.
E a mesma, né?
Só
e
é um fez povo, quadrado.
Um povo que era todo quadrado, e daí os sobrinhos, que nem você falou, né? Eles estavam sempre mascando chiclete, fazendo bola, daí...
Aí eles fazem uma bola redonda e são presos.
E é crime, não pode ter nada redondo.
Puta, é genial.
Daí eles vão ser libertados, tem que fazer uma bola quadrada. Isso. Daí eles acham as galinhas são quadradas também, né? Tudo isso. Meio Minecraft, assim, e tal.
Cara, é muito legal, né?
E no fim eles conseguem sair de lá e perdem o caminho, né? Pra...
Não, daí eles conseguem sair de lá e pegam duas galinhas.
Sim.
Que vão botar os ovos quadrados. Quando eles chegam, são dois galos.
Ah, cara.
E daí não tem como voltar.
Termina.
Cara, é muito
não,
bom.
Não, mas é que aí que tá. A gente tá falando de uma coisa que pode ter 10 páginas, que nem o esquema tá falando. Não duvido que seja essas 10 páginas mesmo. Mas, pô, que sejam 24, cara. É coisa pra caralho. Porque, tipo, os caras chegavam na cidade.
É, muita
coisa.
Entravam,
mostravam a cultura da cidade. O Barks ia mostrando umas situaçõezinhas, assim. Era fantasia.
Barks
total,
é gênio.
Né?
Barks é gênio. Bom, daí, uma outra que eu anotei aqui. É. Em Busca do Unicórnio. Que é o Gastão, que o Gastão vai tentar pegar o... Assim, eles fazem uma aposta e o Pato Donald sempre se ferra porque o Gastão... Cara, o Gastão é muito lazarento.
Ele tem uma sorte...
Ele tem a sorte e não contente ele ter a sorte, ele fica espizinhando o Pato Donald. Ele não pode só ter a sorte e ficar de boas. Não, ele tem que espizinhar o cara. Ele tem que sacanear, espizinhar, humilhar. Então. Só que daí depois, a outra que eu anotei, cara... É o Em Busca do Ouro, esse maior, de 24 páginas.
Sim.
Que é aquele gibi da Dora Cintilante, lembra? Que ele se apaixona pela Dora. Que começa com o Tipatinha está com falta de memória, e daí ele toma um comprimido chamado Memorex. E daí ele lembra que ele tinha deixado um quadrado que tinha um monte de ouro lá no Klondike. Daí quando ele volta, tá a Dora Cintilante, que é uma velhinha, que tá cuidando daquele lugar, daí tem um urso, ela não deixa ele pegar o ouro.
Mas tinha uma relação entre a Dora e o Patinhas.
Então,
né?
Daí você vai descobrir depois, vai descobrindo que na verdade o tio Patinhas era apaixonado pela Dora Cintilante e tal. Isso é bem bacana. Só que daí tem algumas coisas interessantes, porque essa história, no original, ele era apaixonado pela Dora Cintilante.
Sim.
Ponto. Só que quando o Karl Barks fez, ela foi mutilada. A história, o tio Patinhas pega a Dora Cintilante, que rouba ele, nada disso apareceu. A Dora Cintilante rouba ele, ele pega ela, deixa ela como escrava trabalhando. Essa é a história. Tanto que na edição agora, que tem da Fantagraphics, tem... Tá lá, eles escrevem assim, olha, esses quadrinhos tal, tal e tal, que acho que são uns 8 ou 9, tipo uma página e mais uns 8 ou 9 perdidos, assim, foram mutilados pela censura da época.
Mas
que o cara fez ela de escravo.
Testando os limites do bom senso. Né?
Testando, mas assim, o Karl Barks sempre foi um cara bem misógino, lembrando que nenhuma das histórias dele tem mulher, né?
Sim, sim. E daí nós chegamos em Busca do Ouro.
Não, Busca do Ouro é
Meninos Modernos.
Isso.
Meninos Modernos.
Então, mas aí tem uma coisa, né? Nem todas as histórias tinham nome.
Sim.
Era só o Pato Donald, daí tinha as histórias.
Sim.
Só que daí quando eles foram refazer pra essa edição da Fantagraphics e outras anteriores, eles começaram a colocar nomes, né?
Sim.
E esse aí é legal porque o Pato Donald tá assistindo televisão e daí ele quer ver um Bang Bang. E os meninos mudam de canal pra ver o jornal, né? Daí já... E daí no jornal mostra que tem... Ah, não, os meninos estão fazendo um negócio com ferrorama, lembra? Carrinho de trem, assim, trenzinho elétrico. E daí eles estão fazendo os cálculos e tal. Daí o Pato Donald, para, isso aí é bobeira, vem assistir televisão, vem ver o Bang Bang. Não, não, a gente tá calculando aqui. Aí acaba que tem dois vagões de trem gigantescos com pessoas a bordo que vão colidir. E falou, ó, só o professor sabe tudo que vai poder dar uma solução. E esse professor sabe tudo, deu um tilt na cabeça, ele tá perdido no meio da... Né, ele tá com estafa e desliga todos os equipamentos. E daí os sobrinhos é que descobrem como fazer pra evitar que esses dois... Qual é o momento que eles vão colidir. Daí quando eles descobrem o momento que vão colidir, eles ligam pro tio Patinhas, que pega um monte de colchão e joga entre os dois trens, e os trens batem no colchão e ninguém se fere.
Uau!
Isso tem 10 páginas, cara. Todas as histórias em 10 páginas. É muito legal, cara.
Não, essa condensação de informação eu acho muito bacana, assim, cara.
É que nem a outra que eu anotei aqui da Princesa da Neve.
Uhum.
Que eles vão numa região pobre da cidade, isso é bem legal. Karl Barks explora isso, ó, existem pobres em Patópolis. E daí tá tendo um concurso pro melhor boneco de neve. E daí os meninos estão fazendo um, o Pato Donald tá fazendo o outro. E daí eles olham e tem umas crianças bem pobrinhas que querem fazer a deles. Só que a fábrica tava jogando fuligem. E daí nunca ficava branco por causa da fuligem na estátua, né? Na estátua de gelo.
Sim.
E daí os patinhos resolvem sacanear com o Donald pra salvar as crianças. E o Donald resolve sacanear com os patinhos pra salvar as crianças. E daí, no final das contas, obviamente, as crianças ganham o concurso, ganham o dinheiro. Daí o Pato Donald vai bater nos meninos, daí um dos meninos fala, mas peraí, você não queria que eles ganhassem? Eles ganharam. A gente queria que eles ganhassem, eles ganharam. Daí o Pato Donald, é mesmo, ficou todo mundo feliz.
Olha aí, um final feliz aí.
É, mas o bacana disso é o esquema do Karl Barks mostrar com todas as letras que existem pobres.
Sim.
Assim, ele mostra que nos Estados Unidos existem pobres e que eles vivem numa situação ruim e que assim, a fábrica é o proletariado mesmo, aquela coisa cruel.
É, só curiosidade, essa história que você está falando aqui, você sabe se ela já era da fase do tio Patinhas sortudo?
Não tem o tio Patinhas ainda.
Não, mas assim, por exemplo, ela foi escrita por ele na fase já que já tinha o tio Patinhas.
Não, não, não. Não, é antes.
É pré-tio Patinhas, pré-criação
tio Patinhas. Acho que isso aí é 1951, 52. Não, o tio Patinhas foi criado antes, lógico, mas o tio Patinhas vira sortudo em 61, 72.
Entendi. Ele fez isso, o Patinhas era sortudo e daí se aposentou.
Aí se aposentou, aham. Uhum. Foi a última fase, daí ele se aposenta. Bom,
Nós vamos ter aqui um E essa princesa da... Ah, a princesa da neve por causa das crianças, né? Eu tava pensando aqui na história, né? E um milhão de omeletes. Que, como é que é essa? Um milhão de omeletes.
Você não lembra dessa história que o Pato Donald vai criar uma granja no alto de uma colina?
Não, não lembro, cara. Essa daí eu acho que eu não sei se eu li.
Aí ele pega, acho que com o professor Pardal, e cria uma fórmula que as galinhas vão dar mais ovos, mais, muito mais ovos.
Sim.
E daí arrebenta e destrói a cidade. Aí a cidade vira um omelete. Daí a única forma deles arrumarem a cidade é tacando fogo na cidade pra fazer o omelete mesmo. E isso é, cara, é muito divertido. E daí eles vão chegando, aí o nome da cidade muda para Omelete, com um T mudo. E daí eles vão chegando, os patinhos colocam barba, colocam óculos escuros pra ninguém enxergar, pra ninguém saber que eles são eles. Então. Cara, é muito divertido, cara. É muito bom.
É. Uma inocência, né, também, assim, uma época.
Não, é, uma inocência. Bacana,
assim, né? E esse da história Pérsia Antiga, aqui tá a sinopse que o Tsukama escreveu pra nós, que é cientista maluco que ressuscita os patos da Pérsia Antiga e um
é a cara do
Donald e não quer casar com uma feiosa. Nossa, isso daí parece, como é que é, a sinopse de Netflix, né?
Assim, isso, que não funciona pra nada, né?
É.
Não, mas é de...
Qual que é dessa história Pérsia
Antiga? O legal é que é um... Cara, não sei como que os caras conseguem condensar tanta coisa
em
tão poucas páginas. Tem um cientista maluco que faz uma poção que ressuscita os caras da Pérsia Antiga, que renascem, e daí tem o rei, daí junto com o rei tem a princesa é feia, e junto com a princesa tem o pretendido da princesa, que é um príncipe, que é a cara do Pato Donald. Daí ele dá um jeito, porque o Pato Donald não sabe o que tá acontecendo, e ele troca de lugar com o Pato Donald vai ter que morrer pra virar... Pra virar pó, pra casar com a mulher, que era uma feiosa e tal, e o Pato Donald não quer, o cara também não quer, ele tenta enganar as crianças. Cara, é muito divertido, assim, e eu não sei como que o Carl Barks conseguia sintetizar, né, tanta informação em tão pouco espaço, cara.
Sim.
Tipo, é uma coisa... E o jeito que ele desenha, isso é uma outra característica dessa história, porque o vilão... Vilão não, o cientista tem cara de ser humano. Ele não tem aquele focinho de cachorro como nos outros lugares.
Sim.
Porque diz que a galera lá dos quadrinhos da Disney não gostavam que tivesse características humanas. Eles falavam que daí saía do funny animals.
Ah, por isso que todos eles têm narizinho de...
Isso, todos eles têm narizinho de cachorro. Que é pra evitar que você descaracterize a obra. Se você descaracterizar, talvez ela caia em outro segmento. Se cair em outro segmento, vai vender menos. É uma série de questões
coisas
financeiras.
Muito estranhas lá, né, cara? É muito esquisito. E finalmente nós chegamos no
Xerife do Vale Balaço.
Essa história, eu não tô lembrado dela, assim. Ela tem algum significado, assim? Qual que é a importância dela aí, cara?
Não, a importância é que é quando o Carl Barks, ele mostra como a visão das pessoas é romântica. Que o Pato Donald tinha uma visão romântica do faroeste, né? Do velho oeste. E quando ele chega lá, é tudo fantasia. Tipo, o cowboy era um ator.
Sim.
O camarada lá, o vaqueiro, era um ator. Todo mundo era ator, ninguém era de verdade. E daí surge um inimigo, e daí o Pato Donald tem que resolver a pendenga lá. Mas de qualquer forma, o grande mérito dessa história, além de ser uma história muito importante, sim, porque estampou as capas, é aquela... Você deve ter visto essa imagem, já que é o Pato Donald com uma estrela, sim, de xerife gigante, com as balas batendo e ricocheteando.
Sim, ele tá com uma cara de bravo.
Cara de bravo.
Parece bem no controle da situação, que é uma coisa rara, né?
Isso, isso mesmo. Porque tudo era fingimento, né? Então é o Carl Barks mostrando pros leitores que, olha, sabe todas essas coisas que você tá acreditando? Talvez elas sejam de mentira.
Sim, isso aí é bem...
Cara, é muito bacana.
Não, é uma trajetória que vale a pena acompanhar, assim, cara. Essas daí são...
Acho que vale a pena, né? Ler a biografia do Carl Barks. Eu anotei aqui o nome do autor. É Thomas Andrei, que escreve, né?
Sim.
Thomas Andrei, a biografia do Carl Barks. Também dá pra ler aquele Paraleiro Pato Donald, apesar do viés um tanto complicado nos dias de hoje, assim, porque tem umas coisas que estão meio esquisitas ali ainda, até hoje.
Eram esquisitas na época, né?
É.
Os caras desconsideram umas coisas, mas tem outras coisas.
Mas
assim,
tem
outras
que são bem bacanas.
Tem...
E tem aquele Para Reler o Pato Donald, que é do Roberto Elidio dos Santos, lá da USP.
Sim.
Então você tem o Para Ler o Pato Donald, Para Reler o Pato Donald, e tem a biografia do Carl Barks, que eu acho que é bem, bem bacana.
Uau. É, pessoal, com essa nós encerramos hoje. Vamos nos despedir de vocês, desejar uma boa noite e lembrar, né? Acompanhem a gente e os outros programas da Cultura no site www.cultura930.com.br, no Facebook da Cultura 930, no Instagram Cultura 930, e você pode conversar com a gente pelo WhatsApp 985050930. Eu sou o Liber Paz.
Eu sou o Rodrigo.
Esse foi o Kitnet HQ. Adios. Pela Cultura de Curitiba. Até mais, até breve. Você ouviu o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.